CBN Inovação de hoje, a gente vai falar sobre a digitalização da saúde no nosso país. 85% das consultas médicas já são marcadas usando dispositivos móveis. Isso sem falar ali em computadores, por exemplo, né? Então, muita gente marcando pelo celular, pelo tablet, pelo notebook aí, de repente, mas não precisa mais ligar. Então, a gente faz o quê? A gente fala diretamente ali, digitando, né? Isso facilita muito porque não precisa necessariamente ter alguém ali 24 horas respondendo humanamente. Mas pra gente que às vezes só tem tempo no final do dia, fora do horário comercial, pra lembrar de marcar aquela consulta médica, isso facilita muito. Pra gente entender melhor esse cenário e como é que as clínicas, os médicos, todo esse pessoal pode se preparar para essa mudança, quem ainda não usa, como pode começar a usar, quem já usa, saber se está usando bem ou não, ou o que, que precisa ajustar, a gente está recebendo aqui no nosso estúdio a Jennifer Ferraz, que é Head de Produto e Negócios e que tem, inclusive, uma solução que trata disso. A gente vai explicar melhor, então, o que, que as pessoas têm que se atentar para que isso funcione bem e não pareça que eu estou ali marcando consulta com um robô, mas sim que eu me sinta falando com um humano, né, Jennifer? Bom dia.
Bom dia a todos, ouvintes. É prazer estar aqui novamente com vocês, né? Espero contribuir aí com um tema que é tão importante, que é a digitalização, a humanização também do atendimento, né? E que traz tantas vantagens e benefícios para as pessoas.
A gente tem essa pesquisa, que é o Perfil Paciente Digital 2025, da doutora Alia, que mostra, então, que 85% dos agendamentos de consulta já são feitas ali pelo smartphone, pelo tablet, outros 15% pelo computador. E a gente tem um outro ponto, que é a telemedicina também, que segue em expansão aqui no nosso país. Inclusive, há pesquisas que apontam que 87% dos pacientes já adotaram essa prática nas primeiras consultas virtuais. Mais de 90%, 93% usam para gerenciar as prescrições médicas e esse conceito fica cada vez mais consolidado, né? O atendimento remoto já virou parte do nosso cotidiano e isso muda muita coisa para quem trabalhava há décadas atendendo da mesma maneira.
Exatamente.
E que se pegou ali surpreso. Tá bom, como é que eu entro nesse universo então? Por que é que eu estou tendo essa dificuldade que, de repente, eu estou perdendo paciente, estou perdendo atendimento por não conseguir marcar, por não ter se adaptado a essa mudança de rotina que a gente já tem, né? Isso acontece?
E muito, né? A gente percebe que isso foi impulsionado pela pandemia, né? Então, telemedicina, a necessidade de ter um recurso para que as pessoas pudessem consultar e ali, enfim, dentro da área de medicina, desde consultas médicas para entender se estava com algum sintoma da Covid, etc., mas se estendendo depois para outras especializações, né? Então, a gente percebeu, esse movimento ele aconteceu, começou ali grandemente na pandemia, mas foi acelerado também pela inteligência artificial. A gente percebeu que isso também foi algo que trouxe mais força ainda, porque quando a gente pensa em saúde, né, é o top, dentro dos top 3 ali, é o primeiro em lugar, sem sombra de dúvidas, que as pessoas prestam mais atenção, deveriam pelo menos dar mais atenção a isso, cuidar muito mais. E como políticas públicas, a gente percebe que o governo do Paraná fez movimentos para isso, né? No Brasil, de uma forma geral, mas trazendo para cá dados regionais, o governo do Paraná trouxe ali, começando em Curitiba, a gente teve o Consulta Já, o Saúde Já, né? Então, justamente para trazer mais digitalização para que na solicitação, nos agendamentos de consultas, na realização de consultas virtuais também. E hoje, com a aceleração da inteligência artificial, né, trazendo mais humanização e personalização nesses atendimentos. Então, com certeza foi um grande salto que a gente teve nesses últimos, passou tão rápido, né? Mas nos últimos 5 anos, aí, 4, 5 anos para cá.
E a gente tem a questão das clínicas médicas, dos hospitais, que já fizeram esse movimento para buscar aí sistemas digitais que deem essa agilidade maior no processo de marcar uma consulta, de confirmar se o paciente vem mesmo, para não ter aquela quebra de horário, enfim. Mas tem gente que ainda não se atentou a isso. Uhum. E tem gente também que está fazendo, mas que soa muito robótico muitas vezes e aí não funciona tão bem quanto deveria. Para eu instalar um sistema digital que tenha essa finalidade, o que eu tenho que pensar primeiro?
Boa pergunta. Esses dias me questionaram também sobre a diferença, né, de ter um chatbot fazendo esse atendimento para um agente de alma, outra inteligência artificial que faria a mesma coisa. E é exatamente esse ponto que você trouxe, né, a robotização. Eu não adequar a minha comunicação, a linguagem natural que a IA traz hoje, com a IA generativa, à comunicação do meu cliente, né? Então, muitas vezes o que acontecia, e acontece quando é um chatbot, né? São perguntas já programadas, respostas, né, que eu tenho já pré-definidas para perguntas que o meu cliente vai fazer. Então, não existe uma adaptação àquela linguagem, àquela comunicação, àquela conversa ali. E de fato, vai parecer muito robótico, né? Não tem, chegar um determinado momento da conversa em que o robozinho vai parar de responder, né? Agora, quando tem um agente de IA, né, que hoje é o que muito se fala no mercado, os agentes de IA, os funcionários de IA que trabalham 24/7, a gente está falando de uma solução onde eu adequo a comunicação do agente, ou do agente que está respondendo, à comunicação do meu cliente. Se o cliente fala mais descolado, ele vai falar mais descolado. Se ele tem um sotaque diferente, ele vai ter um sotaque diferente, né? Tudo de acordo com essa adaptação que a IA generativa propõe dentro ali desse modelo de agentes de IA. Então, está muito mais fácil, digamos assim, de eu conseguir trazer uma comunicação mais personalizada para o meu cliente. Porque o receio é esse mesmo. Dado o momento da conversa, está muito robotizado, o meu cliente, pera, eu estou falando com um robô aqui, agora muitos confundem, pode ser que seja uma IA, mas não, na verdade, porque de fato é um chatbot e não uma inteligência artificial que está por trás daquilo. E aí o Ratec tem hoje uma solução, né, que é o GPT Maker, que ele vem com o objetivo de personalizar e trazer mais humanização nessas conversas, que é o agente de IA, né?
Quando a gente está falando de saúde, isso é ainda mais necessário, porque normalmente é o momento que você precisa de um certo acolhimento. Ou você está marcando um exame porque você está com dúvida, né? Você foi no médico, ele te deu ali uma apavorada. Ai, precisa mapear isso, precisa ver como é que você está, marcar ali o exame. Ou então, na própria consulta, às vezes você já está meio fragilizado e buscando fazer esse agendamento. Se você se depara, né, principalmente as pessoas que são mais idosas, que não têm tanta familiaridade ali, porque para as novas gerações, essa questão de resolver tudo rápido, digitando um número, às vezes resolve mesmo. Mas para as pessoas que estavam habituadas a ligar, marcar, falar sobre o problema, explicar o que tem, tirar as dúvidas, muitas vezes essa questão de opção 1, opção 2, isso não resolve nada. A pessoa acaba desistindo, deixa de marcar essa consulta, esse exame, e isso complica demais. Então, ter realmente essa fala que é treinada para se parecer com uma fala humana e oferecer esse suporte é um diferencial muito grande, né?
Não, sem dúvidas. E aí, é justamente isso, a personalização de acordo com a fala do cliente, né? Então, ele consegue se adequar, o comportamento todo desse agente de IA, dessa IA, ela vai se adaptar à comunicação que está sendo feita ali. E aí tem um caso muito interessante, né? Se permite compartilhar aqui, mas nós temos alguns clientes de clínicas médicas, de forma geral, que eles compartilham alguns cases, e um deles está muito recente na memória, que foi ontem, em que eu achei muito interessante como que o agente, ele fazia a triagem desse paciente. Então, perguntas como, por exemplo, de cicatrização, né? Tem um procedimento nessa clínica, de estética, onde eles fazem uma reparação de cicatriz, e aí para isso precisam, o paciente precisa responder algumas perguntas ali para fazer essa melhor qualificação, né, se o procedimento procede, não, enfim, dá todas as respostas devidas para ele, e agendá-lo. E aí, o que a gente fez? Ele perguntou, você faz X dias que você já tem fez a cirurgia e ficou a cicatriz, quanto tempo você tem da cicatriz, né? Que era uma pergunta para entender se era o prazo mínimo de 3 meses, que precisa um critério que não é excludente, que deveria ter ali para fazer o procedimento estético. E aí, quando o cliente falou, o paciente falou que não fazia menos de 3 meses, ele só, infelizmente, você não vai poder, etc. Mas nós temos aqui outras opções para você. E aí, a mesma coisa, né, treinado, né, o agente treinado para fazer essa qualificação novamente, indicar o melhor procedimento, foi fazendo todo esse fluxo de atendimento com o paciente. Então, o quanto isso também otimiza o trabalho da equipe, né, que não precisou ficar fazendo todo esse processo, que é um processo repetitivo, é um processo que, se eu tenho conteúdos, base de conhecimento para que o agente tenha acesso, não preciso que o humano pare para fazer isso. Ele mesmo pode fazer. E ele dá sequência nesse atendimento, né? Ele vai, ah, ok, você se encaixa ali nos critérios para avançar na consulta, vai marcar uma consulta com esse paciente, já com o médico, né, e tudo mais. Ou até mesmo dá sequência ali em determinada, como a clínica entende que faz sentido, né? Mas hoje existe, então, essas várias possibilidades para o atendimento.
Isso é muito legal, porque acaba minimizando o erro, né? Que às vezes, nessa ligação por telefone, ou atendendo várias pessoas ao mesmo tempo, uma única pessoa, um único humano, a gente acaba realmente cometendo alguma confusão, marcando um exame que, de repente, não era aquele, ou então agendando para um procedimento que não poderia ser feito nesse prazo, a pessoa vai, perde a viagem. Ou então, a gente também tem um outro ponto, que é a taxa de comparecimento. Uhum. Porque essa confirmação, você vem, tá lembrando, né? Que às vezes você teria que ter alguém só para isso, ligando, mandando mensagem o dia todo, e aí inviabilizando muitas vezes esse atendimento presencial, né, na clínica, no hospital, enfim, acaba desocupando essa pessoa para que essa confirmação seja feita, porque tem muita gente também que marca a consulta, e se não tem alguém lembrando, olha, amanhã, você vem hoje, acaba na correria esquecendo completamente, e aí o profissional que ia atender fica com aquela agenda com um buraco. Uhum. Deixa de atender alguém que podia encaixar, de repente, outra pessoa, né? Então, isso também é um ponto a ser considerado para quem está pensando em fazer esse investimento, pensando, ah, será que vale a pena? Isso conta muito, né?
Sem dúvida. Se a gente for pensar nessa taxa de comparecimento, e tem dados que mostram isso, né? Quem não utiliza nenhuma inteligência artificial por trás para fazer essas confirmações, lembretes e tudo mais, e quem hoje utiliza o humano, quem não utiliza e quem utiliza o humano apenas para fazer esse trabalho, né? O quanto diverge. Então, a gente tem mais de 40, isso é uma taxa também pesquisas mostram também, né, que mais de 40% do tempo médio de atendimento, tempo médio de resolução de atendimento e conversões de agendamentos em comparecimentos aumentou esporadicamente. Então, são mais de 40%, por exemplo, de depoimentos, né, no caso que a gente já recebeu de clientes, então de casos reais, que aumentou quando utilizava apenas o agendamento humano e agora eu tenho uma IA para fazer esse trabalho. Então, além, comentei que ela pode fazer toda a parte de triagem desse atendimento, qualificação e tudo mais, fazer um agendamento. Ela vai fazer um agendamento via Google Calendar, por exemplo, com o meu cliente, já vai ficar lá bloqueado na agenda dele, que ele tem aquela data da consulta, e ainda pode fazer um lembrete no WhatsApp para ele de que, ó, você tem uma consulta agendada conosco em tal data, 3 dias antes, no mesmo dia, horas antes, enfim, tudo isso também programável para que o cliente não perca a data de comparecimento.
Para quem já está usando, preciso ver o quê? Se a minha linguagem está adequada, se meu objetivo está definido, se eu estou abastecendo esse meu agente com as informações necessárias, o que eu preciso ficar de olho?
Boa, primeiramente, eu quero começar a utilizar a inteligência artificial no meu negócio, né? Aí ela não faz milagres, né? Eu preciso ter uma... Não precisa ser todo o processo estruturado, né? Vamos olhar aqui minimamente, entender o escopo de trabalho que a minha IA vai fazer. Então, esse é um primeiro passo. Eu quero que ela faça o quê, né? Então, precisa estar claro. Além do que eu quero que ela faça, o que eu tenho hoje dentro de manual, FAQ, né? Todo o conteúdo que eu tiver sobre o meu negócio e ao atendimento de forma geral, o que eu já tenho e o que eu preciso construir também para que eu alimente essa IA. Porque ela pode, sim, consultar links, páginas, dados, bases públicas, mas é importante que, diferentemente de um chatbot que ali eu vou só colocar tudo que eu preciso que ela responda, uma IA, se ela não tiver uma delimitação do que ela precisa fazer, ela vai buscar informações para tentar resolver a dúvida do cliente. Então, eu preciso delimitar muito bem o que eu quero que ela faça. Então, colocar esses conteúdos do que eu quero que ela se alimente é um ponto importante. Também, a gente explica mais isso, mas dentro de comportamento, né, que é basicamente um manual de instruções do meu funcionário, eu preciso deixar muito bem claro para ela o que ela precisa fazer, e para isso precisa estar claro o que eu quero que a IA faça para mim. Então, vai ser para minha clínica para fazer um atendimento, ela vai ser uma SDR, né? Então, ela vai fazer uma qualificação ali do meu paciente, mas ela não vai passar todas as respostas. Então, em um determinado momento, por exemplo, em que eu quero que ela transfira para o humano, depois do agendamento, por exemplo, né? Ou até quando deu, em algum momento, de uma objeção, ela pode quebrar essa objeção, etc., argumentar, mas em determinado momento eu quero que ela passe para o humano. Então, eu preciso que, nesse fluxo do que o meu agente vai fazer, esteja específico o que eu quero que seja realizado, né? Tem que estar claro isso. Então, o que eu quero que ele faça, o que ele precisa saber, né, de informações é muito importante, né? E encontrar uma solução também que melhor se adeque para o meu negócio. Hoje a gente está falando de agentes de IA, porque, de fato, traz aí mais humanização, mais personalização para o atendimento, né? Mas se eu coloco apenas uma automação, talvez no primeiro momento funcione, mas depois não. Eu preciso sempre entender o que realmente vai fazer diferença para o meu negócio. Ter métricas claras também do meu atendimento é bem importante. Então, o volume de clientes que eu tenho, o volume de conversas por dia também já é um dado interessante para começar a trabalhar também com os agentes de IA.
É isso, gente. Precisa sim ser eficiente, trazer mais eficiência, mais fluidez ali, mas não dá para perder o fator humano. Então, precisa que essa IA seja muito bem treinada para que você consiga otimizar o seu trabalho aí na sua clínica, mas não deixe seu paciente sentir que está sendo atendido por um robô. Jennifer, obrigado pela sua participação aqui com a gente.
Eu que agradeço. Tenho certeza que, só se me permite, não sei se meu tempo já acabou, mas tenho certeza que esse assunto está sendo bastante discutido, né, sobre inteligência artificial e principalmente o foco em agentes. Aí eu só queria fazer um disclaimer final sobre os agentes de IA, porque talvez eu tenha falado muito agentes IA, tentando puxar o IA também para tentar deixar mais familiarizado, mas qual que é o grande diferencial desse agente de IA, né? A gente está falando aqui de humanização, de personalização, uma linguagem natural de comunicação com o meu cliente, né? E com foco em pacientes, para as clínicas e tudo mais, mas ele basicamente é uma inteligência artificial generativa, onde essa linguagem conversacional natural, que é muito similar à comunicação humana, então é não ter tanta diferenciação de eu estar falando, notar a diferença, né, de estar falando com um humano ou estar falando com uma IA. Não estamos olhando para a substituição do ser humano nesse aspecto, mas sim de apoio, né? Então, todo momento falamos de um momento, de uma qualificação, de um processo repetitivo que a IA pode entrar aqui para apoiar o recepcionista, né? Enfim, da clínica. E a gente fala de um agente de inteligência artificial porque ele, muito no mercado se fala funcionário de IA, porque ele pode se conectar a diversos canais de atendimento. Então, no WhatsApp, que é um dos principais hoje, né, que a gente fala, posso fazer agendamentos, etc., por ali, mas também, por exemplo, no Instagram, no Facebook, no Telegram, né, que se eu, enfim, ou até mesmo pelo meu próprio site. Então, eu tenho uma página lá onde eu posso entrar em contato. Então, diferencia-se na comunicação, vários canais que eu posso conectar e há várias ferramentas que eu posso integrar esse agente. Ou seja, no Google Calendar para fazer um agendamento dessa consulta, ou até mesmo, sei lá, se eu uso uma plataforma de gestão de tarefas como Notion, Trello ou outra ferramenta dessa clínica, eu também posso conectar lá para que eu jogue, né, esses atendimentos, ou até um CRM também, posso fazer essa integração. Então, em suma, seria isso, a possibilidade de eu integrar esse agente a diversos canais de atendimento e também integrar ele a diversas ferramentas, né? Então, ele é interconectado e ele ganha mais autonomia para atuar como um funcionário mesmo, né? Que vem para somar no dia a dia aí das clínicas.
Realmente são muitos detalhes. Então, se você acha que isso faz sentido para o seu negócio, mas perdeu o começo aí dessa entrevista, ou então ficou com alguma dúvida, corre lá no nosso site cbnmaringá.com.br ou no nosso canal no YouTube, que essa entrevista está na íntegra, você escuta, tira suas dúvidas, compartilha com quem também precisa dessa informação e não tinha se atentado ainda a esse detalhe que pode fazer toda a diferença e que já está disponível graças à inovação.